Maravilhoso Deus, bendito, 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 Senhor dos céus e da terra. Mais um dia que Ele abençoe tua vida, teu coração, a tua alma, para que sintas a presença de Deus. Deus nos abençoe mais uma reflexão de vida. Sou missionária, me chamo Mara Macambira e pertenço ao Ministério Fogo Vivo de Manaus. Queridos, olha o que diz no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: façamos-lhes, pois, em cima de um pequeno quarto, obras de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Queridos, quem não conhece, ou se você não conhece, dê uma lida, dê uma estudada no momento do profeta Eliseu com a sunamita. Queridos, o profeta Eliseu foi conhecido também como profeta dos milagres, por desejar tanto fazer a vontade de Deus, o reino de Deus, com a missão que Deus deu para ele como profeta. Ele recebeu de Elias unção dobrada. Então Eliseu, onde ele passava, através da forma como Deus usava o profeta Eliseu, em curas, em milagres, em revelação, gerava no coração das pessoas temor para com Deus vivo. E, queridos, esse momento da história de Eliseu e a sunamita é que Eliseu, passando por Sunem, fazendo o seu trabalho, a sua missão, e de vez em quando ele ia em Sunem, e uma mulher rica observava ele. E um belo dia ela chama o profeta para se alimentar, sem nada em troca, para cuidar do profeta. E fez isso mais de uma vez. Até que um dia, ela fala para o seu marido: vamos fazer um quarto. Que ele vem cansado, ele trabalha para Deus, ele é um homem de Deus que eu tenho observado. E a sunamita fez o quarto. E nesse quarto, ela coloca uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Queridos, e a história se segue quando o profeta, também inspirado por Deus, como foi a sulamita para abençoar o profeta, para fazer valer cada vez mais o reino de Deus, profetiza que ela terá um filho. Ela teve. E mais algum tempo esse filho morre. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Para poder voltar para os elementos do quarto. E ela vai até o profeta. Deixa o menino no quarto do profeta. Vai até o profeta. O profeta vem até ela e ressuscita o menino no quarto do profeta. Resumir a história, que eu quero me prender nos elementos, no simbolismo do quarto do profeta. Queridos, quarto significa intimidade. Quando a sunamita fez aquele quarto para o profeta, fez não apenas para um forasteiro, fez não apenas para um homem comum. Ela montou aquele quarto porque ela observava os costumes do profeta e fez de acordo com o que o profeta necessitava. Quarto simboliza intimidade. Quarto simboliza o momento que você para. Quarto simboliza o momento que você está sozinho. Os milagres na vida do profeta só era evidente, só se evidenciavam os milagres, a forma como Deus usava o profeta, porque ele tinha momentos com Deus. Ele não tinha Ele não tinha pequenos momentos com Deus. Ele passava tempo com Deus. A força de Eliseu vinha de Deus. Muitos trabalham no ministério, mas não separam o tempo para Deus. Não existe mais intimidade. Existe uma porção de uma palavra, uma porção de uma oração e vão para a obra. Ela observava que o profeta passava tempo com Deus. Ele precisava de um quarto, de um momento. Está aí a vitória do reino na vida do profeta Eliseu. Quarto significa intimidade. Cama significa lugar de sonhos, de descansar para o outro dia. Isso simboliza se mantendo firme o seu propósito com Deus. Tem pessoas que dormem crente e não acordam crente. Tem pessoas que dormem no seu ministério e não acordam mais no seu ministério. Lugar de sonhos, lugar de se refazer. Cama simboliza, todo dia nós temos renovo de Deus, nós temos intimidade com Deus, nós temos força de Deus. Acordamos em luta, dormimos em lutas, mas acordamos crentes, que somos crentes. Dormimos em dificuldades, mas acordamos crentes, porque somos crentes. E Deus é o Senhor das nossas vidas, da direção. Ele é o renovo. Cama significa se refazer, refazer as forças. Significa refazer as forças espirituais, renovo espiritual. Esse era o segredo de Eliseu. E a sunamita põe uma cadeira. A cadeira e a mesa. Mesa significa estudo, preparação para se ter revelação, conhecimento. Vida primeiro, conhecimento de vida primeiro para o profeta, para depois passar para as pessoas. Estudo, preparação. Entender os preceitos de Deus, entender os tempos de Deus e continuar andando com Deus. Cadeira significa espera. Espera de algo. Espera fixo, sentado, de uma resposta. De sentar e saber que Deus vai fazer. E se sentar, não é cruzar os braços, se sentar é no sentido da espera. Onde em todos os setores da vida que nós esperamos, sentados, estamos esperando uma resposta do que queremos. Então esse sentado é a posição nossa de esperar em Deus, de entender Deus e não se levantar para tomar nenhuma atitude que Deus não queira. Porque a nossa cadeira é uma cadeira de conhecimento, de sabedoria, de poder. Sentamos para quando nos levantarmos, agirmos conforme o que nós esperamos, conforme o que nós cremos, conforme o que nós conhecemos na palavra de Deus. E no final, o candeeiro, clareza, luz, revelação. As pessoas que vivem sem entender e compreender a revelação de Deus para a casa, para a família, para o ministério, para a purificação, para os últimos dias, acaba morrendo espiritualmente. O profeta Eliseu era cheio de Deus, porque ele se enchia de Deus. E esses elementos apontam, simbolizam fundamentos que não podem, de jeito nenhum. Cada fundamento de cada elemento não pode faltar em nossas vidas. Deus te abençoe. Deus deseja derramar poder no teu ministério. Deus deseja avivar o teu ministério. Deus deseja te usar, principalmente para esses últimos dias. Mas tem a disciplina do profeta Eliseu. O profeta Eliseu tinha um ministério específico, mas esses elementos servem de fundamento para todos os ministérios. Deus nos abençoe em poder no nome de Jesus. Aleluia.